Saudações, ouvintes! Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de 20 Minutos, podcast de jogos de RPG e jogos analógicos mais rápido da internet. Mais rápido do que a Blitzkrieg pela Polônia. Boa noite, Matheus. Como estamos?
Boa noite, meu caro. Estamos bem. Estamos gravando agora numa segunda-feira. Passei um final de semana relaxante, longe da civilização moderna, pronto para outra.
Que bom. Eu dormi. Mas não estamos para falar aqui dos nossos hábitos de hibernação no final de semana, estamos aqui para falar de RPG. E hoje, como eu sou o host, eu decidi puxar a sardinha pro meu lado e vamos fazer o primeiro do que eu desejo que seja uma série sobre RPG e história. Hoje iremos falar sobre RPG e a Segunda Guerra Mundial, esse período histórico conturbado da humanidade que gerou uma série de jogos de RPG ao longo dos anos. Mas, como sempre, antes temos que lembrar as regras. Podcast de 20 minutos, a nossa conversa vai durar 20 minutos. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ok?
Ok.
Então vamos lá. Valendo! Matheus!
Diga!
Quando você começou a se interessar pelo segundo episódio de uma guerra mundial?
Rapaz, é engraçado. Eu gostei de história. Era uma das... Desde que eu comecei a estudar a matéria, sempre foi uma das minhas favoritas. E eu acho que a Segunda Guerra tem um charme grande. Primeiro porque tem muito produto cultural feito sobre a Segunda Guerra, né? Tem filme pra caramba, tem livro, tem quadrinho, tem um monte de coisa nesse sentido. E ainda era ou é uma guerra ainda vista com um certo... É a última, talvez a última guerra romântica, no sentido que ainda há uma coisa de você conseguir ver alguns lados. Você vê uma causa, você tem uma história, você tem... É uma guerra que ainda está... O uso da tecnologia ainda é limitado, então ainda há uma coisa do combate direto, do movimentação de tropas. Ainda tem esse charme, se é que a gente pode falar de charme para uma...
Essa uma romantização, né, você quer dizer?
É, exatamente. Não um conflito real, mas há essa aura, né?
Sim, até porque se você for pegar para estudar o real da coisa, você vai ver que foram adolescentes drogados de metanfetamina se matando.
E uma guerra vai ter, de fato, charme, né? Porque uma guerra é basicamente pessoas se matando, e isso não deveria ser... bacana em nenhuma circunstância.
É, exatamente. Talvez a Segunda Guerra Mundial seja a última guerra em que há um inimigo inquestionável.
Sim.
Né, no papel dos nazistas, né, na figura dos nazistas. Né, tirando, né, pessoas à parte aí que não vale a pena comentar.
Eu nem vou entrar nesse assunto, não.
No geral, né, nós concordamos que é difícil encontrar, é difícil não pensar no nazista como a epítome do mal, né?
E eu acho que ainda tem outra, né? A gente, depois disso, a gente tem a Guerra da Coreia e logo depois a Guerra do Vietnã, em que aí a coisa fica muito mais complicada em termos morais, assim.
É, sim, aí depois vira um atoleiro moral. Você ainda pode entender a Guerra da Coreia como uma guerra de defesa, né? Respondendo à agressão da Coreia do Norte, mas a Guerra do Vietnã foi simplesmente um lamaçal, né?
Sim, sim.
Um lamaçal em todos os sentidos.
É, então, só para complementar a resposta, eu me lembro muito de começar a ver alguma coisinha sobre isso, acredito que na sexta série, na época sexta série, hoje deve ser a sétima. E eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi no videocassete, quando meu pai comprou pela primeira vez. Foi um filme de Segunda Guerra, mas eu não lembro qual foi. Talvez tenha sido Uma Ponte Longe Demais.
O clássico, grande clássico dos filmes de Segunda Guerra Mundial. Mas, né, eu acho que também, além de filmes e séries, nós também, ao longo, ainda mais nossa geração de computador, né, de jogos de videogame, nós consumimos muito em videogames, em jogos em geral, né?
Sim, é verdade.
Aliás, eu li um site de comédia na internet, colocou muito bem, né, que o jogador médio de videogame já matou mais soldados nazistas do que o Exército Vermelho.
E que não é pouca coisa.
Mas vamos falar de jogos analógicos aqui. Se você por acaso lembra o seu primeiro RPG dessa temática?
Lembro. Meu primeiro RPG dessa temática, que eu guardo com muito carinho a lembrança, eu acho que eu não tenho mais ele, eu tinha esse arquivo, mas foi um RPG nacional chamado Fubar.
Sim, Fubar.
Que surgiu ali na dos sistemas abertos D20, né? Ali por volta dos anos 2000, eu vou chutar que tenha sido em 2002, por aí.
É, e foi... É só pegar aí o lançamento do D&D, né? Terceira edição, e botar uns anos aí que foi isso.
É, eu acho que ele coincide muito com algumas coisas, né? Ele vem na onda forte do sucesso do Resgate do Soldado Ryan, né?
Sim.
Que foi uma febre, inclusive é um dos meus filmes preferidos, assim. E ele também aproveitou que a onda dos sistemas abertos surgiu, estava disponível, produziu um material que era muito bem feito, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro material nacional a usar a licença aberta de forma correta e oficial, usando o selo D20. E era muito legal, né? Era muito bacana.
Ó, inclusive eu achei o link dele aqui para baixar, vou adicionar no post dessa edição, desse episódio. Ouvintes do Spotify, vocês vão poder ver o link na nossa descrição no site d20minutos.com.br, podcast d20minutos.com.br. A gente chegou a jogar uma aventura de fubá, não é, Matheus? Você mestrou, se não me engano.
Eu mestrei uma aventura de fubá, onde você e mais os nossos amigos que jogaram eram recrutas e estavam passando pelo treinamento básico antes de entrar na ação, no teatro de guerra da Europa. Falei certo, Albino?
Falou certo. Foi logo depois que você mestrou em sequência a invasão da Normandia.
Exatamente. E foi muito legal, né? O fubá de classes, como era do sistema D20, né?
Funcionava bem.
Atendia ao seu... Ah, eu acho que vale. Fubá era o Osni Moreira, Airwolf Moreira. De fato, um material muito bonito. Eu tô revendo aqui. A gente que localizou um materialzinho bem diagramado, bem resolvido em termos das mecânicas, né? Aproveitando coisas como que já vinham de outros sistemas como Star Wars, né?
Sim.
Que era o bônus de defesa, que era uma coisa que não tinha no D&D 3.0 básico, né? E foi incorporado depois. E ele era um sistema bem bacana, cara, assim, tipo, bem conciso, né? Mas muito funcional. E aquela aventura foi muito boa, cara. Divertida.
Foi, sim. Mais alguma coisa sobre fubá?
Não, eu acho que fubá é só, tipo, rendeu excelentes momentos, eu guardo com muito carinho no meu.
Vai estar na postagem para quem quiser ver, para quem quiser conferir, vou botar lá o link na postagem. Depois desse, o próximo que eu lembro, Matheus, foi o... Eu não lembro mais o nome do jogo, que nome que ele deu, mas foi o RPG de Segunda Guerra Mundial do Sistema Diamond, do Marcelo Del Débio. Eu só não lembro o nome do jogo. Grande Guerra, né? Foi um negócio assim.
Grande Guerra, exatamente. Um suplemento lançado pela editora Diamond, né? Para o Sistema Diamond. Para utilização, para criação de campanhas em Segunda Guerra, nesse sistema que ele era um sistema meio genérico, né? Que permitia bastante coisa. Então, sistema Diamond, Cães de Guerra, cara. Vou até pegar o meu na estante aqui.
Eu lembro que era bem completinho, e ao contrário do fubá, que se você pegar o módulo base do fubá e se foca mais nas regras, o Cães de Guerra tinha bastante miolo em termos de ambientação, descrição dos eventos, e tinha um resumo dos acontecimentos da guerra, bastante interessante. Assim, eu tenho a curiosidade hoje em dia, como historiador formado, de dar uma lida nesses livros e ver o que eles dizem. Mas eu lembro que era bem interessante, sim, era bem completinho. E assim, temos que dar um mérito pro Del Débio e o sistema e a editora Diamond de explorar nichos que não se explorava, né? Porque sim, o fubá é gratuito na internet. E esse Cães de Guerra não, era um livro lançado, bonitinho.
É, ele, eu acho que o maior mérito dele permitir o acesso a um material, a um sistema, né, que cabia esse tipo de campanha, que funcionava nesse sentido, embora o sistema Diamond sempre tenha tido uma dificuldadezinha com relação aos combates, né, mas...
Sim.
Um material bastante parrudo em termos de informação, assim, muita coisa, um detalhamento dos exércitos de cada país, com um cuidado legal, assim, incluindo todas as possibilidades de exploração dessas forças de combate. Então eu acho que isso é bem bacana, algumas ilustrações até. Eu acho que esses são os grandes méritos, assim, é uma época em que isso não estava de maneira alguma fácil, né, para o nosso público aqui, um material desse tipo.
Sim.
Para um sistema que era relativamente acessível, né, era nacional.
Os livros eram relativamente baratos. E além desse, eu acho que você não chegou a jogar esse, né, Matheus? Você não, a gente não, eu, pelo menos, não joguei com você. Não sei se você jogou, não sei, esse foi só pra ter mesmo, né? Esse foi aquele de prateleira mesmo.
Ele foi pra prateleira, assim, a gente usou a referência, usei Fubar, alguma coisa assim.
Ah, sim, né?
Mas ele ficou na prateleira mesmo.
Sim. E outro que não ficou nem na prateleira, porque eu nunca cheguei a ter, mas eu faço questão de fazer a referência aqui, é o GURPS Segunda Guerra Mundial, ou GURPS WW2, porque esse nunca saiu no Brasil, mas ele mantém... Não há muito o que dizer, é um suplemento de GURPS para a Segunda Guerra Mundial. É aquilo, é uma pesquisa minuciosa. Um dia nós vamos falar com calma do GURPS e dos seus suplementos, mas é uma pesquisa minuciosa e, assim, muita informação também. É um livro, foi um livro bastante interessante, mas não chegou a... não veio para o Brasil, então realmente ficou só na... fica só na, para fazer a menção honrosa.
Os suplementos históricos do GURPS, aliás, os suplementos de GURPS, como...
em geral.
Vai tratar sobre eles, mas eles sempre muito... eles eram bons até para quem não jogava GURPS e precisava de referência, de pesquisa.
É, não, eu falo, quando eu fiz estágio na faculdade, eu usei o GURPS Império Romano de fonte para coletar umas informações, que era muito bem organizado.
Inclusive o GURPS World War II, né, ou WW2, em romano, se você estiver procurando, ele não foi só um suplemento, ele foi uma série. Sendo...
sim, ele teve vários suplementos. Eu vi, assim, deixa eu ser honesto, vi só nos PDFs. Naquela época do PDF. Mas enfim, para amarrar nosso papo aqui, eu quero falar do mais atual, mais disponível atualmente, e vou dizer o mais completo que nós temos, que é o Guerras Estranhas, que surgiu no GURPS, diga-se passagem.
Weird Wars, o original, né?
Sim, surgiu no GURPS, e que é, no caso, Guerras Estranhas, Segunda Guerra Mundial, que é sobre a Segunda Guerra, né? O nome diz, mas que mistura com horror, com elementos de terror e horror. Que é o mais atual, é o mais disponível no Brasil no momento, foi lançado a edição passada de World pela Retropunk, e eu vou te dizer que eu acho ele um dos mais completos, eu acho que é o meu preferido pra rolar uma aventura nesse período, mesmo sem botar os elementos sobrenaturais.
É, então, o World Wars ou Guerras Estranhas, né, que ficou no Brasil, ele é um material muito bacana. Bom, ele já começa sendo acessível no Brasil para um sistema que tanto eu quanto o Albino a gente gosta muito, que é o Savage Worlds, né? Já é uma vantagem. É um sistema com um charme muito grande, porque ele faz uma mistura muito curiosa, né? Eu acho que é interessante, e nisso o Brasil é engraçado. Para o Savage Worlds, a gente tem dois sistemas que fazem uma mistura muito bem feita entre horror e sobrenatural e algum tema mais histórico. Um é o Deadlands, que é muito bom, muito bom.
Bem lembrado, vamos falar de Deadlands.
E o outro é o Guerras Estranhas, que é muito interessante. É um lance até às vezes um pouco filme B, mas funciona muito bem, né?
Sim.
Principalmente porque tem um negócio que funciona legal com o sobrenatural por todas as histórias que foram criadas, né?
Exatamente, os nazistas. Ali o grupo, tinha um grupo dentro dos nazistas que tinha esse interesse no oculto. Não à toa tem aí dois filmes do Indiana Jones que tratam sobre os nazistas atrás de artefatos. Realmente é fundamentado que eles tinham esse interesse no oculto e nesses estudos mais místicos, secretos, entendeu? Então realmente é uma união que faz muito sentido esses dois temas no mesmo jogo.
Eu nunca joguei, eu acho que você tem um pouco mais de contato. Queria até que você falasse um pouco mais sobre esse RPG.
Cara, eu tenho aqui o livro básico, ele foi lançado pela Retropunk no Brasil. Ele, assim, ele é interessante, desde que eu tô falando, que você, se quiser, ele é muito rico, pra, você pode rolar uma campanha sem nem botar os elementos sobrenaturais.
Uhum.
Entendeu? De tão completo que ele é. E ainda tem os elementos sobrenaturais. A ideia da série Guerras, é porque na verdade Guerras Estranhas é uma série, né? O primeiro foi Segunda Guerra, só que hoje em dia já tem da Primeira Guerra, tem da Guerra do Vietnã, e se não me engano tem de Roma. Se não me engano não, tem de Roma. Eu acho que o último que foi lançado foi da Primeira Guerra Mundial. E todos eles trabalham dentro da mesma temática, que o horror da guerra, né? A morte, a destruição, o desespero, eles servem de alimento para o sobrenatural. Então, essas criaturas sobrenaturais começam a surgir e fenômenos sobrenaturais. E algumas das forças em conflito tentam explorar essas entidades e poderes
para tentar vencer a guerra. Então, no caso da Segunda Guerra Mundial, são os nazistas, que tem os magos de sangue, que usam escravos para alimentar sua magia, invocam demônios. Uma coisa bem Hellboy, né?
Uhum.
Pra quem vê Hellboy, ou quem joga a série Castelo Wolfenstein.
Também tem essa pegada, né?
É, e aí tem a coisa da ciência maluca também, que também tá representada nesse livro. Então tem Übersoldats. São soldados alemães modificados com implantes cibernéticos e robôs nazistas. É muito legal, sabe? Tudo com aquele clima que você falou, de filme B, aquela, né? É Sim. muito legal.
E se você gostou dessa ideia, guarda num cantinho da sua cabeça. Quando a gente falar de Deadland, você vai ver algumas coisas que estão bem próximas ali.
Para fechar, no Brasil ainda nós tivemos, com o lançamento desse suplemento, né, o Savage Worlds, o Guerras Estranhas, ainda foi lançado junto um suplemento sobre a Força Expedicionária Brasileira.
Bacana, cara.
Pra você rolar aventuras com os nossos pracinhas nesse cenário. Que eu posso dizer que eu tive o prazer de fazer a revisão.
É, pra quem não sabe, o Albino é historiador, né? Especialista no período, não é isso?
Sim, especialista em Força Expedicionária Brasileira. E eu tive o prazer de ter sido chamado pelo Éder, que é o autor, a revisar o suplementozinho sobre da Força Expedicionária Brasileira. E assim, correndo o risco de ser suspeito, ficou muito bom.
Eu acredito. E é legal porque também a atuação do Brasil na guerra é muito...
E com isso, Matheus, tem que dizer que vamos voltar nesse assunto e falar da nossa expedicionária brasileira, mas tem que dizer que o tempo urge e acabou o nosso tempo.
Tal qual um ataque surpresa foi...
Tal qual você sofreu a técnica que tornou o exército alemão famoso, o contra-ataque, o golpe de mão.
Fui pego fora da minha posição.
Foi.
Muito bem.
Muito bem, então esse foi mais um podcast de 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que é muito querido para mim, pela minha formação profissional. É um tema que eu quero voltar, até porque não fala nem acho que nem arranhamos os jogos analógicos de Segunda Guerra Mundial.
Tem alguns muito bons.
Nem falamos de Axis and Allies.
Axis and Allies, Seven Days of Westerplatte, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tô falando besteira.
Ah, porra, nossa lista deve ser. A lista deve ser infindável.
Seven Days of Westerplatte, falei certinho.
Então a lista ainda é infindável. Nós vamos voltar pra esse assunto. Mas espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao tema. Matheus, suas considerações.
Minha dica constante nos episódios é: aproveita todos esses jogos que a gente citou aqui, são muito bons. Dá uma pesquisada, procura. A maioria deles, acho que com exceção do Guerras Estranhas, né? É um pouco mais difícil de você achar de fato, mas vale a pena pesquisar, conhecer, olhar o que foi, o que é o material. O Guerras Estranhas está disponível ainda, inclusive em português. Cara, vale muito a pena.
O Guerras Estranhas foi lançado esse ano, ano passado. Final do ano passado. Então tá no mercado.
É mais uma desculpa pra você poder jogar Savage.
É, não. Savage Worlds está aqui sempre circulando nesse programa como uma promessa.
A gente gosta muito. Os outros materiais são muito legais. A gente, como o Albino falou, nem passou. A quantidade de material e de jogos de tabuleiro, por exemplo, que existe sobre o tema é maluca, assim.
Sim, sim.
A gente vai voltar a eles, vai voltar algumas coisas, acho que específicas, com certeza. Mesmo porque o tema é muito rico. Era só para você começar a abrir, assim, a sua mente, conhecer ou relembrar algumas coisas, se você já conhecia. Foi muito legal falar do Fubá, eu repito. Um jogo que eu guardo no coração, assim. E é isso, cara. Pronto para a próxima.
Então é isso aí, gente. Então, como sempre, joguem mais jogos. Analógicos, por favor, né? Encontre os amigos, vamos jogar. Como sempre, esperamos seus comentários, suas críticas construtivas e educadas, seus elogios, suas dicas, suas memórias, suas lembranças. Se você tem alguma lembrança de jogar um jogo dessa temática, por favor, nos mande o seu relato. Você pode nos encontrar no endereço de e-mail contato@d20minutos.com.br ou nos nossos Twitters. O meu é @DanielAlbino.
E eu sou o Matheus Ornelas, sem H, com dois L's.
E é isso aí, gente. Nos procurem, estamos lá. Só mandar uma mensagem, que estamos sempre disponíveis para bater um papo. Exceto, né, no horário comercial que estamos trabalhando.
Normalmente.
E é isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima.
Até a próxima. Tchau.